pecou e a gente teve medo de nos aproximar do Senhor por medo de uma rejeição ou por medo de ser punidos. E o porquê que nós temos medo? Porque o medo, ele é a reação que nós temos do Deus que nós criamos a imagem de nós mesmos. Porque se, pensa comigo, se uma pessoa ela faz algo contra você, a nossa natureza humana, ela imediatamente ela vai ter duas reações: ou rejeitar ou punir essa pessoa de alguma forma. Então nós nos relacionamos com Deus com a ótica humana. Só que existe uma diferença entre medo, entre ter medo e ter temor. Porque o temor, ela é a reação que nós temos de reverência quando nós conhecemos o Senhor da forma correta. Quando nós conhecemos o Senhor como Ele realmente é. Então eu quero compartilhar hoje uma mensagem. E se essa mensagem para você fizer sentido, eu queria te indicar esse livro, Conhecimento do Santo, do Tozer. Ele vai tratar cada capítulo a respeito de um atributo de Deus. Então é algo que de verdade tem marcado meu coração, tem desconstruído como Deus é, como eu enxergo Deus, aliás. Nas últimas semanas nós ouvimos muito sobre vocação, e hoje nós aprendemos sobre como nós descobrimos a nossa vocação, qual é a importância da nossa vocação. Mas hoje eu quero fazer o sentido contrário. Eu não quero falar a respeito de vocação, mas eu quero falar a respeito do que traz sentido para ela. Existe uma confusão que nós fazemos, de confundir vocação com chamado. Às vezes a gente pensa, talvez alguém aqui já conhece a sua vocação, tem o Senhor despertado algo dentro de você, e você pensa que o Senhor te chamou para isso, mas não. Chamado é diferente de vocação. Vocação é o que o Senhor depositou para você estender para a igreja, estender para o próximo. É o que o Senhor, de alguma forma, te usa para fazer. Mas o Senhor não te chamou para fazer algo. O Senhor te chamou para uma outra coisa. E é o que eu quero compartilhar nessa noite. E sabe, existe uma denúncia do porquê que nós confundimos isso. Existe uma denúncia de como nós estamos confundindo essas coisas. Porque nós vemos uma geração que ela está perdida no ativismo, e ela procura na sua atividade, procura no seu serviço uma aprovação, procura na sua atividade um sentido para a nossa vida. E a consequência disso é uma geração cansada, fadigada, que está fazendo muito, mas tem desfrutado pouco do lugar que o Senhor realmente nos chamou. E eu queria que você abrisse no livro de Atos, no capítulo 9. Quantas pessoas hoje têm se encontrado numa crise existencial do o que eu nasci para fazer, para que Deus me colocou na terra? E eu quero compartilhar algo hoje sobre o porquê Deus te colocou nessa terra, o que realmente Ele te chamou para fazer. Atos capítulo 9. Gente, eu pedi para vocês abrirem, mas eu como a gente vai passar por uma boa parte do texto, eu não vou ler, eu vou Vou discorrendo, vou contando como se fosse uma história. Desculpa ter pedido para vocês abrirem, porque vai ser mais fácil para a gente associar e não ficar até cansativa a mensagem. Mas Atos, no capítulo 9, ele começa falando a respeito, ele vai falar sobre a conversão de Paulo. Então Paulo, ele, como acredito que todos aqui saibam, ele era um fariseu e tinha muito zelo pela palavra, tinha muito zelo pelas escrituras, e por isso ele começou a perseguir os que da época eram chamados cristãos. Então, Atos começa falando que Paulo está indo para Damasco com cartas de recomendações para que ele pudesse lá prender os cristãos. E aí, determinado momento da caminhada, a gente sabe que o Senhor encontrou Paulo e com uma luz muito forte que cegou ele. E Paulo ali, ele pergunta quem é o Senhor, e Jesus se revela para ele que aquele era Jesus, o homem que ele estava perseguindo. E ele fica cego, então ele precisa da ajuda dos seus companheiros de viagem para seguir, para chegar até Damasco. E assim acontece, ele vai, ele entra na cidade de Damasco, e lá ele fica na casa de um homem chamado Judas, cego. E aí, no mesmo momento, Deus começa a falar com um homem em Damasco que chama Ananias. Esse Ananias era um homem temente ao Senhor. E ele falou: Ananias, vai até a rua chamada Direita. Lá você vai encontrar um homem chamado Paulo, ou melhor, Saulo, de Tarso. Você deve impor as mãos sobre ele e tal. E aí Ananias reconhece que aquele homem era Paulo, era o homem que estava perseguindo todos os cristãos da época. E ele falou: Senhor, esse homem ele veio para prender, ele veio para matar os cristãos. Ele se apresenta com medo. E aí o Senhor responde para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então aqui o Senhor está mostrando qual era a vocação de Paulo. E Paulo ele tinha duas vocações. A primeira é que ele iria ser um pregador, que iria proclamar o evangelho aos gentios. E a segunda vocação de Paulo, que fazia parte, né, da primeira, é que ele iria sofrer pelo nome de Jesus. Então isso vai fazer sentido mais lá para o meio da mensagem, mas Paulo foi chamado para sofrer pelo Senhor. E calma, eu não estou te falando que você foi chamado para sofrer da mesma forma que Paulo, mas esse fazia parte do chamado de Paulo. E aí naquele momento Ananias vai até a casa, impõe as mãos sobre Paulo, cai escamas dos olhos dele e ele volta a enxergar. Naquele momento ele começa a pregar em Damasco, até que o povo de Damasco começa a montar uma estratégia para prender Paulo. Ou seja, o homem que era perseguidor começou a ser perseguido. E aí ele foge de Damasco, ele vai para Jerusalém. E aí quando ele chega em Jerusalém, ali ele se encontra com os apóstolos e eles têm medo, porque eles também sabiam da reputação de Paulo. Até que lá ele encontra Barnabé e Barnabé ouve a história dele, acredita nele, e Barnabé leva Paulo até os apóstolos, conta a história, e aí ele é aceito, ele passa um tempo com os apóstolos em Jerusalém. Até que no verso 30 fala assim: ó, tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram ele até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Os apóstolos mandaram Paulo de volta para a cidade dele. E depois disso, o final do capítulo 9 e o capítulo 10 não se fala mais de Paulo, mas aqui é o trecho onde na história o evangelho começou a ser expandido para os gentios, tanto que o capítulo 10 é aquele episódio que Pedro ele tem uma visão do lençol descendo com alguns animais que eram considerados impuros, e dali ele vai pregar para Cornélio e para a família dele. Aqui então é o momento onde existe um boom do evangelho até os gentios. E Pedro, ou melhor, Paulo só vai voltar a ser citado no final do capítulo 11, quando o evangelho começou a expandir para muitas cidades de gentios, começou a ser criada uma igreja, e Barnabé é enviado para Antioquia, que era uma cidade grega, para conferir o que estava acontecendo, se realmente o evangelho estava sendo pregado. Ele vai lá, ele fica admirado, até que ele se lembra de Paulo. Quando ele vê que o evangelho está chegando aos gentios de forma muito forte, Barnabé se lembra de Paulo, e a Bíblia fala que Barnabé, no verso 25 do capítulo 11, ele fala: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E aqui existem dois pontos muito interessantes nesse todo esse trecho que eu narrei aqui. O primeiro é que Barnabé conhecia Paulo daquele episódio quando ele vai para Jerusalém. Então Barnabé sabia a história dele, sabia que ele tinha sido chamado, ou melhor, tinha sido vocacionado pelo Senhor para pregar aos gentios. Então quando Barnabé ele olha para a situação e ele vê, não, que o evangelho está chegando aos gentios, ele se lembra imediatamente que tinha um homem que tinha essa mesma incumbência do Senhor de pregar para os gentios. Então ele vai atrás. Ou seja, isso mostra para a gente que a nossa vocação ela não é desenvolvida por força. Porque apesar de no começo Paulo ele ter começado a pregar em Damasco, logo ele volta para Tarso, depois de todo esse rolê, e a Bíblia não fala o que ele fez, não fala se ele pregou, eu acredito que não, mas Paulo não desenvolveu o seu ministério pela própria força. Pelo contrário, determinado dia um homem se lembrou da sua vocação e ele foi guiado pelo Senhor para ir em direção a cumprir a sua vocação. E esse é um primeiro ponto: a sua vocação ela não é desenvolvida pela sua força. Então talvez você tenha vocação para algo e você está querendo executar ela, eu queria te falar que é o momento de parar, porque Paulo, ele volta para Tarso, e ele passa um tempo lá, já eu vou entrar nisso, mas ele passa um tempo lá, muito provavelmente o Senhor estava falando com Paulo, estava instruindo, ele estava moldando Paulo. Então, antes de Paulo entrar na sua vocação, ele voltou para casa para aprender. Então, antes de você viver a sua vocação, você precisa voltar para casa, você precisa voltar para o lugar de relacionamento com o Senhor, onde o Senhor te molda, para aí então ele te enviar. E é legal que, Deus não falou com Paulo, olha, vai até Antioquia, porque lá não, ele fala para Barnabé buscar Paulo, ou seja, foi um outro homem usado. Então foi realmente, a gente vê que foi realmente o Senhor que estava guiando Paulo nessa jornada. Então, no momento certo, o Senhor impulsionou Paulo e colocou ele no lugar certo, no momento certo, onde ele estaria preparado. Que eu tenho certeza, e a gente é craque nisso, de estragar o que Deus está fazendo. Eu tenho certeza que se Paulo tivesse começado a pregar logo depois de ele se converter, ele teria, com certeza, ele não teria tido como nós conhecemos ele, por ter fundado muitas igrejas, não teria dado certo, alguma coisa teria dado errado, porque ele não estava pronto para aquele momento. Então, o seu ministério, a sua vocação não é desenvolvido pelo seu braço, é desenvolvido pelo Senhor te forjando até o momento que Ele te envia. E o segundo ponto, e eu acho esse muito legal, é que do momento que eu falei que Paulo volta para Tarso no final do capítulo 9, até o capítulo 11, que é quando Barnabé se lembra de Tarso, se a gente lê de forma muito corrida, parece que aconteceu uma coisa seguida da outra. Mas esses dois trechos, esse período entre eles, se passaram 14 anos. Ou seja, do momento em que Deus teve um encontro com Paulo, ele foi para Jerusalém e tal, a hora que ele volta para Tarso, dali ele ficou 14 anos em Tarso, até um dia que Barnabé se lembra dele. Então você percebe que a nossa vocação, ela não acontece do dia para a noite. O que o Senhor colocou em nós não é desenvolvido do dia para a noite. Pelo contrário, existe tempo. Tem um processo nisso. A gente fica muito ansioso para viver a nossa vocação, para saber o que Deus quer da minha vida. Mas a real é que a gente não controla o tempo da mesma forma que o Senhor controla. Na verdade, a gente não controla nada, mas o Senhor, a gente não consegue dimensionar o tempo como o Senhor. Então, não fica querendo acelerar o processo e nem fica ansioso se talvez o Senhor não colocou ainda no seu coração a sua vocação ou aquilo que arde dentro de você. Existe um tempo propício do Senhor para cada um de nós, e no momento certo ele faz arder nosso coração, e no momento certo ele nos impulsiona, como ele fez com Paulo. Uma das coisas que mais frustra pessoas e tem impactos ruins em ministérios, até muitas vezes destrói ministérios, se chama imaturidade. E o que é imaturidade? É quando a gente não sabe lidar da forma mais saudável com algumas situações. Ou seja, imagina Paulo lidando com um monte de novo convertido que estava tendo a primeira vez o contato com o Evangelho. Se a gente aqui que tem anos de caminhada, de Bíblia, a gente ainda tem problema, imagina novos convertidos que não fazia parte da cultura judaica, não conhecia a Bíblia, não sabia nada. Imagina o tanto de problema. Imagina Paulo, um também recém-convertido, lidando com isso. Então, o tempo que o Senhor ficou tratando Paulo foi gerar nele maturidade para que quando ele lidasse com essas igrejas, ele pudesse lidar da forma mais saudável por isso. E é por isso que hoje, boa parte do Novo Testamento são escritos de Paulo tratando problemas em igrejas, lidando com dificuldades, lidando com problemas. Então, o que torna saudável a nossa vocação é o quanto nós conseguimos parar e deixar o Senhor tratar em nós, deixar o Senhor nos formar para o momento certo. Quem aqui conhece a história de Moisés? Tem alguém que não conhece? Acredito todos aqui. Eu quero passar agora para a história de Moisés, depois a gente vai voltar para Paulo, fazer um tour na Bíblia. Moisés, ele era um hebreu, era um judeu, que por conta de uma perseguição ele foi colocado no cesto, E ele foi colocado pela sua mãe no rio até que chegou a filha de Faraó. E ele foi criado como um egípcio. Só que Moisés sabia da sua... da onde ele veio, ele sabia da sua família. Porque na Bíblia, lá em Êxodo, vai falar que... ele cita um termo, eu esqueci agora, acabei não anotando, mas ele cita um termo que faz referência que ele conhecia a sua origem. E aí, com 40 anos, Moisés, ele sai um dia lá do palácio e ele vê um egípcio batendo num hebreu, e ele fica irado, ele mata o egípcio, esconde o corpo do egípcio, mas essa história não fica escondida, ela começa a se espalhar, e aí ele tem medo de ser morto pelo faraó, e ele foge, e ele chega até Midian. E lá ele conhece Jetro, que se tornaria o seu sogro. Ele se casa com Zipra, sua filha, e lá ele vira pastor de ovelhas. E aí, determinado dia, ele tá subindo ali no Monte Horeb, tá conduzindo as suas ovelhas, e aí ele se encontra com uma árvore pegando fogo, e lá o Senhor se revela para ele e fala que ele se tornaria um libertador. Mas tem um detalhe aqui. Sabe quantos anos Moisés tinha quando ele teve esse encontro com o Senhor? 80 anos. Ou seja, quando ele sai do Egito e vai para Midian, ele tem 40. Quando ele se encontra aqui com o Senhor, esse salto na Bíblia, ele já tinha 80. Ou seja, ele ficou 40 anos cuidando de ovelha. Só cuidando de ovelha. A Bíblia não fala mais nada do que ele fez, mas uma certeza é que ele era pastor de ovelha. 40 anos cuidando de pastor de ovelhas. E aí... vou voltar já, mas ele segue ali a ordenança do Senhor, vai para o Egito, liberta o povo, e aí quando eles entram no deserto, a Bíblia fala que eles ficam 40 anos no deserto, até chegar na terra prometida. Ou seja, com 40 anos ele sai do Egito e vira pastor de ovelhas, com 80 ele é chamado pelo Senhor, e com 120 ele vê a terra prometida, só que ele morre, ele não entra na terra prometida. Mas o que eu estou querendo falar com isso? A gente vê várias vezes na Bíblia aparecendo esse número 40, às vezes 40 anos, às vezes 40 dias, às vezes 40 semanas, mas a real é que esse número 40, ele significa transição, ele significa uma mudança de estação, onde o Senhor nos coloca em algo novo. Ou seja, com 40 anos Moisés está fugindo do Egito, daqui 40 ele está de pastor da ovelha, vai virar pastor de um povo, e com mais 40 é o povo transicionando para entrar numa terra. Então 40 significa muito o Senhor gerando algo em nós. A mulher, ela fica 40 semanas grávidas para gerar um bebê, salvo exceções menos ou mais, mas de forma saudável é 40 semanas. Ou seja, esse número 40 fala de algo que o Senhor está gerando em nós para fazer. E um detalhe importante nessa história é que fala que Moisés, ele estava conduzindo as ovelhas dele quando ele tem aquele encontro com o Senhor no Monte Horeb. E o Monte Horeb significa, primeiro, que o Monte Horeb, ele é conhecido como Monte de Deus. E o segundo é que o significado de Horeb é seco, estéril, empobrecido. Ou seja, o que que Deus fez com Moisés? Deus tirou Moisés do Egito, mandou ele para Midian, fez dele um pastor de ovelhas, e durante 40 anos Deus ficou humilhando Moisés. Durante 40 anos Deus ficou tirando o Egito, tirando a vaidade, tirando o orgulho de Moisés de dentro dele. Durante 40 anos ele ficou sendo tratado pelo Senhor. Será que a gente está disposto a esperar 40 anos o Senhor nos tratando para até então a gente viver o nosso ministério? Então, durante 40 anos, ele ficou humilhando. E o porquê? Porque, com certeza, Moisés, ele adquiriu muitas habilidades no Egito que ele não teve como judeu. E se ele tivesse sido colocado pelo Senhor para guiar o povo para sair do Egito naquele momento, com certeza ele ia se apegar nas suas habilidades, na sua força, ou em qualquer coisa, ele não ia depender do Senhor. Mas durante 40 anos, o Senhor fez ele depender, fez ele aprender o que é cuidar de ovelha, fez... aprender a lidar com as dificuldades, que é cuidar de ovelha, para até então ele estar pronto. Então Moisés, ele precisava conhecer aquele que estava enviando ele para uma missão. Ele precisava se desapegar das habilidades que ele tinha no Egito. Então, essa história que muitas vezes a gente ouve, de que a gente vai ser abençoado, que a gente vai viver uma vida tranquila, ela não é real, não na sua totalidade, porque a gente já viu aqui dois exemplos. Primeiro é que Deus chamou Paulo, vocacionou ele para sofrer pelo nome. E o segundo exemplo é que Deus ficou 40 anos humilhando Moisés e fazendo dele realmente alguém que conhecia o Senhor, até que Deus se revela para ele naquela sarça. Então, se você deseja viver o que o Senhor tem para você, acredite que primeiro ele vai te esticar. E nesse esticar não é confortável. Com certeza não foi confortável para Moisés, com certeza não foi para Paulo e nenhum outro homem da Bíblia. Então, se a gente quer viver realmente a nossa vocação, não vai ser confortável a gente ser preparado para isso. A gente ouve muito essa palavra vocação, às vezes até um hype nela, e parece muito legal a gente viver o ministério, tá em evidência, mas a real é que a preparação para isso ela não é legal, não é confortável. E eu não sei se você sabe, mas a ovelha, ela é um animal que ela foi feita para ser guiada por um pastor. A ovelha, ela é um animal totalmente dependente. Eles são totalmente passivos, são mansos e não são animais de corrida e são lentos. Tanto que a Bíblia vai fazer esse paralelo, esse contrapeso entre a ovelha e um lobo, porque o lobo é um animal astuto, é um animal rápido, é um animal esperto. E ao contrário é a ovelha, que é um animal lento que depende de um pastor. Então, Deus colocou Moisés para cuidar de ovelha, porque, e é por isso que o Senhor ele compara a gente com ovelhas, porque a ovelha, primeiro é que ela depende de um pastor, ela depende de alguém guiando. O segundo é que a ovelha ela não sabe agir sozinha, ela não sabe, ela não consegue depender de si mesma. Se ela depender de si mesma, ela morre. Ela precisa de alguém dando comida, ela precisa de alguém dando palavra, dando direção. A ovelha ela se perde facilmente, ela precisa de um pastor que vai buscar. Por isso que a Bíblia vai falar sobre o pastor que deixa 99 e vai procurar uma perdida, porque a ovelha ela é totalmente dependente de um ser humano. E Deus fez isso com Moisés, deu ali as ovelhas para ele cuidar, porque ele precisava passar por esse aprendizado para que ele pudesse guiar o povo. E a gente sabe a história, a gente sabe quanto o povo murmurou, quanto o povo foi chato com Moisés, reclamou de tudo. E eu tenho certeza que se fosse a gente tinha deixado o povo rapidão. E Moisés também teria deixado se ele não tivesse sido esticado pelo Senhor para isso. Então Moisés tratou de ovelha durante 40 anos para depois cuidar do povo 40 anos. E o povo, as ovelhas com certeza dava trabalho igual ao povo, acho que o povo até mais. Mas ele precisou passar por isso para guiar as ovelhas, senão ele não teria conseguido. Então o Senhor não vai te dar algo para fazer enquanto Ele não te forjar e está pronto para isso. E se você quiser fazer por conta própria, você vai quebrar a cara. Por isso que a gente busca muito, quero conhecer a minha vocação, quero saber o que Deus me mandou fazer. E a gente se frustra, se perde numa crise de identidade, porque a gente não está dando tempo do Senhor maturar isso dentro de nós, não está dando tempo do Senhor gerar isso em nós. Paulo ficou 14 anos maturando isso, Moisés ficou 40 anos, então você já percebe que não é do dia para a noite, amém? Abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 32, vamos voltar para a história de Moisés, continuar. Êxodo 32, versículo 9. Esse texto a gente vai ler. Êxodo 32, capítulo 9. Capítulo 32, verso 9. Acharam? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço, ou seja, um povo teimoso. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Ou seja, dá uma pausa aqui, pode deixar aberto. Deus estava falando para Moisés: olha, vamos deixar esse povo, vamos seguir aqui eu e você, você é meu amigo, Eu te conheço, você me conhece, e vamos seguir nós dois, que eu vou matar todo mundo aqui. E aí, olha a resposta que Moisés dá para Deus. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer o povo. Seja, Moisés trouxe consciência para Deus. É engraçado pensar nisso, como assim Deus pode se arrepender? Mas, sabe, Moisés, ele se achegou a um lugar de amizade com o Senhor que na Bíblia poucas pessoas conseguiram desfrutar. Alguém conseguiu ver a presença do Senhor passando. Ó, o Êxodo 32, antes dos versículos que nós lemos, é aquele trecho onde vai falar que o povo construiu um bezerro de ouro, ou melhor, pediu para Arão construir um bezerro de ouro, e aí o povo começa a adorar o bezerro, e aí Moisés desce do monte, Deus fica irado, e Deus queria matar o povo aqui, como a gente viu. Então Moisés lembra de que aquele povo era o povo que Deus escolheu, e apesar do Senhor não ter matado o povo, no capítulo 33, não precisa abrir, Deus propõe para Moisés enviar um anjo adiante deles até a terra prometida. Deus faz a seguinte promessa. Antes, deixa eu voltar um pouquinho. Deus tinha prometido para Moisés: olha, eu vou guiar vocês, vou livrar vocês de todas as nações, de todos os povos que estão no caminho ou que estão habitando a terra prometida, vou dar a terra prometida para vocês. E aí no Êxodo 33, Deus faz a mesma promessa, mas com uma diferença: eu não vou, eu vou enviar o anjo. E Deus continuava irado, tanto que Deus, ele fala: olha, porque se eu for, eu vou matar todo mundo, inclusive você, Moisés, vou matar todos vocês se eu continuar com vocês nessa trajetória. E Moisés, ele responde uma coisa para o Senhor, que é o seguinte, ele fala, em outras palavras, é claro, peraí que eu subi. Ele falou: Senhor, esse é o teu povo que só existe porque você escolheu. Ou seja, Israel, aqui o povo, só era um povo porque Deus tinha escolhido eles. Se não fosse o Senhor, eles não seriam nenhuma nação. Então eles só tinha sentido a existência deles porque o Senhor tinha escolhido. Então Moisés falou: olha, Senhor, esse é o teu povo, você que escolheu eles. Eles só têm sentido se o Senhor for. Sem o Senhor a gente é só um povo comum, sem o Senhor a gente nada difere dos outros, a gente é como os outros povos. Então se o Senhor não for com a gente, não tire a gente daqui. Moisés, ele rejeitou a proposta do Senhor. E é interessante a gente pensar nisso, porque Deus tinha proposto dar para eles a mesma coisa que tinha antes. E isso aqui me chamou um ponto de atenção aqui. Porque Moisés não aceitou a proposta de Deus de receber a bênção, de receber a terra. Porque mais do que a promessa, mais do que a bênção, ele queria a presença do Senhor no meio. Isso me chamou uma atenção, porque talvez se o Senhor propor para a gente nos dar a bênção, nos dar o que a gente quer, nos dar o ministério, mas o anjo vai dar, talvez a gente aceite. Talvez a gente troque a presença do Senhor pelo que a gente está desejando muito. Mas Moisés não, Moisés sabia que o que trazia sentido para o povo era a presença do Senhor. Do contrário, eles eram só mais um povo comum que estava vivendo no deserto. E sabe, da mesma forma, o nosso ministério, a nossa vocação, o que o Senhor colocou em nós, sem o Senhor não tem sentido. Sem o Senhor é só um bezerro de ouro que a gente vai fazer para idolatrar. Se o ministério não tem Deus, ele vira ferramenta para a gente se satisfazer. Vira ferramenta para a gente procurar satisfazer a nossa crise existencial. Vira ferramenta para a gente acreditar que a gente está bem com Deus. Eu tô crente, eu estou vivendo ali, eu estou servindo o Senhor. Mas a real é que a nossa vocação sem Deus, ela não faz o menor sentido ela existir. Esse culto, ele não faz o menor sentido se Deus não estiver aqui. Se o Senhor não está aqui, é só um povo reunido para ou preencher o sábado, ou aliviar a consciência porque não está lá fora numa balada, ou para qualquer outra coisa. Se o Senhor não está aqui, se a sua vida não está, sabe, totalmente inclinada por conhecer e provar do Senhor, talvez você está perdendo seu tempo, você está fazendo disso um bezerro de ouro. Porque, ó, outro detalhe, quando o povo pede para Arão construir uma, algo, um Deus que guie eles, é interessante que a Bíblia fala assim: Arão, ó, faça para nós deuses que nos guiem. Ou seja, o povo ali já não queria mais um Deus para servir, não queria nenhum Deus para adorar, eles queriam um Deus só para satisfazer a necessidade deles, que era continuar a jornada até chegar na Terra Prometida. Então o povo ali já estava totalmente perdido, eles só queriam algo para satisfazer a necessidade deles. E a gente faz isso muito com o Senhor. A gente procura muito o Senhor para satisfazer a nossa necessidade, para aliviar a nossa consciência. Um outro exemplo de algo que foi feito sem o Senhor: Torre de Babel. Existia uma... Quando eles se uniram para fazer a torre, ele falou: ora, vamos construir uma torre para tocar o céu. Parece algo muito admirável, eles querem tocar o céu, querem adorar, mas não. Eles queriam construir aquilo para se sentirem grandes, para se sentirem relevantes. Então quando Deus visita, Deus destrói o que o povo estava fazendo, porque não tinha Deus, então não tinha sentido existir aquela construção. Até a intenção, que era fazer para tocar Deus, não era para tocar Deus, era para satisfazer. Então talvez a nossa vocação, o nosso ministério, ele é só uma ferramenta para eu me satisfazer, satisfazer o meu ego. E tem algo que eu acho é terrível, mas é legal ao mesmo tempo olhar para isso na história de Moisés. Quando Deus fala: olha, Moisés está irado com... Ou melhor, Deus está irado com o povo. E aí Deus fala: olha, Moisés, vai vocês, eu vou enviar o anjo, porque se eu for, eu vou matar todo mundo. E Moisés retruca Deus e ele fala: não, a gente não vai se o Senhor não for. E Deus fala assim: ok, então eu vou. Não sei se você lembra, mas quantas pessoas entraram na terra prometida? Entrou Josué, entrou Caleb e entrou os menores de 20 anos. Do restante não entrou ninguém. Ou seja, Deus matou todo mundo no deserto, inclusive Moisés. A presença de Deus matou o povo no deserto. E o porquê que eu falei que isso é terrível e ao mesmo tempo é interessante? Ó, deixa eu ler um trecho aqui. Números 14, a partir do 28, diz assim, não precisa vir. Diga-lhes, isso é o Senhor dizendo: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os farei habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Ou seja, ó, olha aqui o que Deus está falando. O povo murmurou e acreditou que os menores de 20 anos, ou seja, aqueles que eram mais frágeis, eles não entrariam na terra prometida. Por quê? Eles iriam se encontrar com muitos inimigos, iam ter batalhas e eles iriam morrer. Mas Deus falou: não, os pequenininhos, que são os que dependem de mim, eu vou colocar lá. E vocês que se acham autossuficiente, vai morrer tudo aqui. Então Deus matou todo mundo. Ou seja, ovelha. Deus cuidou da ovelha pequenininha, dependente, e colocou eles lá dentro da terra. Mas o povo que se achou suficiente, murmurou o trajeto todo, Deus matou no deserto. E qual que é a parte legal? É que Deus, é que Moisés, ele escolheu isso. Ou seja, Deus falou, eu vou consumir todo mundo. E Moisés falou, ok. Moisés esteve disposto a... colocou de todo mundo em xeque com a... para que Deus estivesse no meio deles. Ou seja, Moisés colocou a vida dele em risco, em troca da presença de... estar no meio do povo. E uma outra coisa que eu fiquei pensando a respeito disso: o Senhor vai consumir a nossa vida. Talvez não literalmente no sentido carne humana, mas o Senhor vai consumir tudo dentro de nós. Da mesma forma que o Senhor consumiu Paulo e durante 14 anos forjou ele para o ministério, e depois do ministério Paulo foi alguém que sofreu naufrágio, foi apedrejado, dado como morto, foi lançado no mar, picado por cobra e morreu decapitado. Ou seja, um homem que realmente o ministério dele foi sofrer pelo Senhor. Deus, durante 40 anos, humilhou Moisés, tirando o Egito de dentro dele. Com certeza, Deus vai consumir dentro de nós. Se nós queremos realmente provar da presença do Senhor, ter um lugar de relacionamento com Ele, Deus vai consumir o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso eu carnal e adâmico. Isso é requisito. Tanto que o próprio Jesus, ele falou, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Ou seja, ele já colocou o requisito: quiser me seguir, vai passar por um caminho de sofrimento. E talvez a gente pense, mas esse é o Deus do Velho Testamento. Bom, a prova é que Paulo já está no Novo Testamento. E a segunda é que o próprio Jesus ofereceu a cruz para quem quisesse seguir ele. Então, o mesmo Deus do Velho Testamento é o do Novo Testamento, ele não muda. Da mesma forma que ele consumiu o povo, ele vai consumir a nossa vida, se a gente realmente está disposto a seguir ele. E talvez, e eu sei que até aqui foi muito pesado, vai melhorar um pouquinho daqui para frente, talvez você olha para tudo que eu estou falando, olha para a vida de Paulo, só sofrimento, olha para a vida de Moisés, sofrimento e morreu sem desfrutar da promessa, olha para a vida dessas pessoas, olha para a cruz e fala, acho que não vale a pena. Talvez você se questione, será que vale a pena então seguir Jesus? Será que vale a pena eu padecer como está sendo dito, como a Bíblia diz? Mas existe um detalhe: o Evangelho e o convite de Jesus, ele realmente não faz sentido se a gente olhar com uma ótica humana. Se a gente olhar como quem está olhando para a terra, como quem está olhando para o benefício da terra, o Evangelho não faz o menor sentido. Se a gente está... Tanto que, por que que o povo murmurou tanto no deserto com Moisés? Porque eles estavam olhando para o Egito, estavam lembrando do Egito, estavam falando, olha, lá a gente tinha carne, lá a gente tinha tanta coisa boa, e aqui a gente está passando fome. Ou seja, realmente a terra prometida para eles não fazia sentido, porque eles estavam olhando para o Egito. Então o Evangelho não faz sentido para nós se a gente está olhando de uma forma carnal, se a gente está olhando de uma forma humana. Mas, porque na nossa ótica humana, o sacrifício não vale a pena, porque nós enxergamos essa terra como lucro, e o Senhor não quer dar essa terra como lucro. Mas Paulo, no momento em que ele foi encontrado pelo Senhor, apesar dele ter ficado cego, naquele momento o Senhor abriu os olhos dele para ver algo que tinha muito maior valor. Naquele momento onde Paulo ficou cego, o Senhor se revelou para ele, Paulo conseguiu contemplar algo que a terra para ele já não tinha mais valor. O sofrimento para ele já se tornou pequeno. Então, quando é que faz sentido o sofrimento? Quando é que faz sentido eu caminhar com o Senhor sabendo que tem um Deus que vai matar o meu ego, vai matar a minha vaidade e o meu orgulho? Quando a gente deixa de olhar para essa terra como o lucro que nós temos, e quando a gente olhar para a eternidade e enxergar o valor dela. Paulo foi feito cego para conseguir enxergar algo maior. E é só quando o Senhor fazer a gente ficar cego para essa terra, para os valores dessa terra, que a gente vai conseguir contemplar algo que tem muito maior valor. Abra comigo em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 7. Diz assim: mas, isso é Paulo dizendo, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, Paulo está falando aqui, eu estou disposto a fazer tudo, passar pelo mesmo que Cristo fazer, se esse é o requisito para conseguir um dia viver na eternidade com ele. E ele segue: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo com certeza foi um homem de dores, foi um homem de muito sofrimento. Moisés também passou por muita coisa ruim, passou por muito perrengue, mas no sofrimento eles aprenderam a contemplar algo muito maior. Eu falei até aqui sobre os sofrimentos e a forma pesada, mas nos 40 anos de Moisés cuidando de ovelha, eu tenho certeza que o Senhor se revelou de alguma forma, que o Senhor elevou o coração dele a um lugar mais alto. Eu tenho certeza que nos 14 anos que Paulo ficou lá em Tarso, na cidade dele, escondido, eu tenho certeza que lá o Senhor falou com Paulo muitas vezes e Paulo desfrutou de experiências com o Senhor. Eu duvido muito que Deus deixou 14 anos Paulo lá seco, sem desfrutar de nada da presença. Mas o segredo desses homens é que eles foram levados para um lugar escondido no Senhor, e lá o Senhor nutriu tanto eles de coisas eternas, nutriu eles de tantas coisas verdadeiras, de tantas coisas muito mais excelentes, que quando eles foram enviados para o ministério, o sofrimento do ministério para eles já não tinha mais valor, porque eles tinham contemplado algo muito maior. Então, o Senhor quer nos levar de volta para casa, quer nos levar para um lugar escondido nele, que com certeza Ele vai nos forjar, mas Ele vai nos dar uma medida tão maior da presença dEle, tão mais abundante, que a gente vai conseguir contemplar a eternidade com muito mais valor do que a gente olha essa terra. O sofrimento, o esticar de Deus, ele é a ferramenta que Deus usa para de alguma forma se revelar aos seus. Todos esses homens, no meio do sofrimento, eles foram forjados e eles... Cara, eu não consigo olhar para a vida de Paulo e ver qualquer mínimo de arrependimento de ter passado por tudo. Porque quando ele conseguiu contemplar Cristo, quando ele conseguiu contemplar a beleza do Evangelho, a beleza da eternidade, o sofrimento para ele foi tão pequeno. Foi o homem com maior zelo na Bíblia pela presença do Senhor, foi Paulo. Em contrapartida, foi um homem que sofreu muito, mas foi um homem que se tornou tão apaixonado pela presença do Senhor, com tanto zelo. O mesmo zelo que ele tinha, que fazia ele perseguir, foi o zelo que fez ele ser perseguido e amar o Senhor até o fim, ao ponto de ser decapitado. Dos 12 discípulos, um se matou antes, que foi Judas, e o outro foi João, que não morreu. O restante, os outros 10, todos foram martirizados, mas em nenhum momento olharam para trás, porque conseguiram visualizar algo muito maior, muito mais valioso, que essa terra não se comparava. O pastor Hugo usa esse exemplo: a terra, ela é um trailer de um filme eterno, que muitas vezes está chamando a nossa atenção e tem feito a gente perder algo eterno. E eu volto a falar, o sofrimento realmente não faz sentido se a gente está olhando com uma ótica humana, mas o Senhor precisa tocar os nossos olhos, fazer cair as escamas para que a gente consiga contemplar o que Ele está nos mostrando, o que Ele realmente quer que a gente veja. Eu comecei falando, te falando antes, Moisés, ele escolheu a morte em vez de perder o Senhor, e Paulo também. É muito extremo pensar nisso, e talvez não entre muito na nossa cabeça, mas Moisés escolheu morrer, os discípulos escolheram morrer para não perder o Senhor. E eu estou falando muito de morte, eu não estou falando que Deus vai te matar fisicamente, mas é a morte interna que o Senhor faz com o nosso eu adâmico, que nos torna egoísta, que nos torna avarento, que nos torna orgulhosos, vaidosos, que nos prende em nós mesmos. Eu comecei a mensagem falando que existe diferença entre vocação e chamado. João 17:3, Jesus, ele está orando ao Pai, e ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós nos preocupamos muito com a nossa vocação, com o que o Senhor nos colocou em nós para fazer, e nós precisamos olhar para isso. Não estou descartando a importância, não estou falando que não é importante, mas mais importante do que o que eu faço para o Senhor é o chamado que Ele me fez. Sabe qual é o chamado do Senhor para nós? É nós nos achegarmos a Ele, ter um contato de pai com filho, é ter contato de um Deus próximo. O chamado de Jesus para nós é um lugar de relacionamento íntimo e próximo. Então, mais importante do que o que o Senhor te colocou para fazer, antes disso, é o Senhor te trazendo para perto, como uma ovelha que é trazida para perto do seu pastor, onde lá ela é alimentada, onde lá ela é nutrida, onde lá o pastor traz sentido para a existência dela. Uma ovelha perdida, ninguém corta a lã dela, ninguém cuida dela. Mas o chamado do Senhor é para esse lugar próximo, onde Ele vai se revelando com verdades eternas, onde Ele vai nos nutrindo com verdades eternas, ao ponto que essa terra ela já não importa mais para a gente, onde a gente, o único desejo passa a ser a eternidade e habitar com o Senhor. Esse é o nosso chamado. A gente ouve muito falar: qual é o meu chamado? Meu chamado é tal. Não, o seu chamado é o relacionamento com o Senhor. O seu chamado é o lugar de intimidade com o Senhor. Nosso chamado não é o que nós fazemos, nosso chamado é o que traz sentido para o que nós fazemos. O nosso chamado é o que é a essência do que posteriormente nós vamos fazer. O Senhor te chamou para conhecer Ele. O Senhor te chamou para um lugar onde Ele vai se revelar, até por isso eu falei no começo, onde o Senhor vai falar de quem Ele é, onde talvez você não consegue confiar, não consegue ter fé no Senhor, porque é no lugar onde Ele vai te mostrar que Ele é um Deus Todo-Poderoso e você pode confiar nele. E é nesse lugar onde Ele desenvolve confiança, onde a sua insegurança Deus vai matar, e Ele, no lugar, Ele vai te dar um lugar seguro, porque você vai conseguir contemplar Ele, você vai aprender a enxergar como Ele é, um Deus seguro, um Deus poderoso, um Deus que não muda, não tem emoção, então não vai mudar, um dia Ele está bravo, outro dia Ele está alegre. Não, o Deus que é o mesmo, e lá nós temos segurança. Paulo, ele diz, acho que até em Filipenses, que ele fala: aprendi a viver com muito, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o que Paulo está falando? Eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Aprendi a viver em qualquer situação, porque no meio da jornada eu conheci aquele que me sustenta. Então eu posso ver todas as coisas, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu sei que Ele vai me sustentar. Eu sei que Ele vai estar comigo em todos os momentos. Então Paulo conseguiu conhecer o Senhor de uma forma tão profunda, que ele conheceu Ele conheceu o Senhor em todas as facetas, ao ponto que ele teve segurança para viver da forma que ele viveu. E no final disso, a nossa vocação, ela tem uma única finalidade: conduzir a igreja do Senhor em direção a Ele. É um ciclo. A gente aprende do Senhor, a gente conhece Ele, a gente ama Ele, passa a honrar Ele. Então o Senhor nos forja, coloca em nós acende o nosso coração por algo, então essa vocação ela é externalizada e a gente conduz pessoas de volta para o mesmo lugar que a gente desfrutou, que é da presença dEle. E talvez depois disso talvez o Senhor te acendeu em algo. Não estou falando de vocação agora, estou falando, talvez o Senhor tá acendendo dentro de você um desejo por conhecer o mesmo que Paulo conheceu, o mesmo que Moisés conheceu. Talvez o Senhor está acendendo dentro de você e você fala, por onde eu devo começar? E eu vou te responder, começa dedicando todo o seu tempo em conhecer Ele. Te indico esse livro. Comece gastando tudo o que você tem para conhecer o Senhor. Eu estava conversando com a Nai mais cedo, a nossa ótica humana, ela nunca vai permitir a gente enxergar o Senhor como Ele realmente é. Por isso a gente precisa pedir para Ele fé, para que a gente consiga compreender quem Ele é da forma que a Bíblia revela Ele. Porque na nossa imaturidade e na nossa ótica corrompida por conta do pecado, muitas vezes a gente não consegue enxergar que Deus, Ele é todo poderoso, porque a gente olha para nós, ao redor de nós, a gente enxerga pessoas totalmente limitadas, e a gente não consegue enxergar como Ele é ilimitado. Então, o Senhor, o desejo dEle, eu tenho certeza disso, porque é o que Ele expõe na Bíblia, é nos levar para um lugar mais profundo, onde Ele vai se revelar aos seus filhos, onde Ele vai se expor, e a gente vai conseguir conhecer Ele, e a gente vai ter toda a segurança, vai ter todo sentido na nossa vida. A gente está procurando a nossa identidade em muitas coisas, mas o Senhor está querendo nos trazer para dentro e afirmar a nossa identidade que é nele. A gente está procurando o sentido da nossa vocação, mas Ele está chamando para um lugar próximo, onde é lá que faz sentido a nossa vocação. Essa semana, quero compartilhar, o pessoal do louvor pode subir. Quero compartilhar uma experiência com vocês. Eu estava lendo e orando também, e eu comecei a ter um sentimento de quando a gente olha para uma coisa que antes tinha tanta importância e parece que aquilo perde o valor. E meu único desejo naquele momento era ficar diante do Senhor ali, sabe, ter contato com Ele. Isso foi, sabe, preenchendo meu coração ao ponto que eu estava olhando para coisas que eu estava construindo e vivendo, falando a respeito de ministério, de vocação, e parece que para mim começou a perder sentido, parece que já não tinha mais valor, eu estava disposto a deixar para trás. Se o requisito para ficar na presença do Senhor e poder desfrutar da presença dEle de forma íntegra, se o custo disso era deixar aquilo que antes tinha valor, sabe, eu comecei Ele começou a gerar dentro de mim esse sentimento de estar disposto a deixar para trás, se esse fosse o custo para desfrutar da presença. E de repente você se encontra na mesma situação de enxergar algo com tanta importância, mas não consegue desfrutar. E eu não estou falando para você parar, mas eu estou falando que o convite do Senhor para nós nessa noite é um lugar de voltar diante da presença, voltar para esse lugar de relacionamento, voltar para esse lugar onde Ele toca os nossos olhos com fascínio e a gente consegue olhar para Ele e as coisas passam a ter cor novamente. Eu tive um pouco desse sentimento e, de verdade, sendo bem sincero, partilhando o coração mesmo, meu desejo foi nunca mais sair desse lugar. E sabe, eu sinto nesses dias, e eu comecei falando que era uma mensagem do meu coração, porque realmente eu sinto nesses dias o Senhor me levando, e eu acredito que isso é um convite para nós, nos levando para um lugar, pode apagar as luzes para mim, nos convidando para um lugar de intimidade com Ele, nos convidando para um lugar onde Ele vai se revelar de forma pessoal, lugar onde a gente vai conseguir conhecer Ele, onde Ele vai fascinar os nossos olhos com a presença dEle, com aqueles discípulos. Jesus morreu e eles fogem para Emaús porque o líder deles tinha morrido, e eles fogem perdidos, sem sentido, sem identidade, até que Jesus encontra eles e partilha a palavra. E aí eles falam: nosso coração, você não sentia o coração ardendo quando ele compartilhava da palavra? Cara, esse é o desejo do Senhor. O Senhor nos trazendo de volta para casa, onde o pastor vai compartilhar o coração, onde o pastor vai se expor, e a gente vai conhecer ele como a gente não conhecia antes, e os nossos olhos vão olhar para ele. Claro que eu não estou falando de uma forma física, mas o nosso espírito vai ser tocado por ele, vai ter o coração aceso, e a gente vai ser fascinado pela presença dele, e o sofrimento, o lucro dessa terra já não vai ter mais valor. O Senhor está nos levando de volta para esse lugar. E eu queria repartir isso com vocês em oração. Eu queria repartir isso que o Senhor tem gerado dentro de mim em oração. Talvez, se o Senhor tem gerado isso dentro de você, talvez se Ele mexeu com você, eu queria te convidar a vir para frente, ter toda a liberdade para expor seu coração diante de Jesus, e o desejo de viver uma vida mais íntima, um desejo de ter os olhos fascinados, ter o coração fascinado, ter o coração queimando pela presença dEle. Queria que você fechasse seus olhos, tenha liberdade se você quiser vir aqui na frente. Jesus, nós queremos voltar, Jesus. Nós somos como aqueles discípulos que estavam perdidos, nós somos como Paulo, que apesar de ver, estava cego na sua própria carnalidade. Nós somos como cegos, Jesus, que não consegue ver, mas Pai, nós queremos voltar para casa, nós queremos voltar diante do Senhor, Jesus, aonde tudo faz sentido. Nós queremos deixar a nossa vida ativista, a nossa vida onde a gente acredita que tem todo o controle, toda a segurança, que é todo sem brilho, Jesus, e a gente quer voltar, que a gente quer estar diante do Senhor, Jesus, onde traz sentido para a nossa vida, onde o Senhor traz cor, Jesus. Jesus, nós queremos voltar, nós queremos estar diante do Senhor, nós queremos ter o coração atraído para diante da sua presença, Jesus, onde o Senhor aquece o nosso coração. Nós queremos ver o que Paulo viu, nós queremos ver o que Moisés viu, nós queremos ver o que Pedro viu, o que todas essas pessoas viram, Jesus. Nós queremos ser tocados pela sua glória, Jesus, nós queremos ser tocados pela sua presença, ter o coração em chamas, Jesus, ter um desejo profundo de viver a nossa vida apenas conhecendo o Senhor, diante de quem o Senhor é, Jesus. Ah, Jesus, se o custo disso é deixar a nossa vida para trás, nós estamos dispostos, Jesus. Nós estamos dispostos a deixar nossa vida para trás e mergulhar no convite que o Senhor nos fez, que é conhecer a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, o Seu único Filho a quem enviaste. A gente está disposto a morrer nessa jornada, Jesus. A gente está disposto a sacrificar o que for preciso em troca da Sua presença, Jesus. Por favor, Pai, nessa noite, batiza-nos com uma consciência da Sua presença. Batiza-nos, Jesus, com um toque fresco da eternidade. Batiza-nos, Espírito Santo, com um toque fresco de amor pela Sua presença. Acende o nosso coração, Jesus. Faz queimar o nosso coração, assim como aqueles discípulos, Jesus. Nós queremos perseguir a Sua presença, Jesus. Nós queremos estar à espreita do Senhor, Jesus. Nós queremos estar como um leão que está apenas esperando a sua caça passar. Nós queremos estar esperando pelo Senhor, pelo momento onde o Senhor rompe a porta, Jesus, e o Senhor nos toca, Jesus. Assim como a sunamita e o seu amado, ele enfia a mão pela fresta e ele entra, Jesus, nós estamos aguardando o Senhor abrir a porta, tocar o nosso coração, Jesus, acender o nosso espírito, gere em nós um zelo profundo pela sua presença, Jesus. Gere em nós um zelo profundo pela sua face, Jesus. Gere em nós um amor profundo por quem o Senhor é, Jesus. O Senhor é a única coisa que faz sentido para nós. Fora do Senhor, só existe distração, decepção e frustração, Jesus. Por favor, nessa noite, nos toque, Jesus, com o amor da sua presença. Nos toque, Jesus, com a densidade da sua presença, Pai, atraindo nosso coração diante da sala do trono, atraindo nosso coração diante do Senhor. nos levando para o monte de conhecimento de quem o Senhor é, Pai. Nós queremos subir o monte Horebe, Jesus. Nós queremos subir o monte como esses homens subiram. E nós queremos ficar lá, Jesus. Queremos ficar lá, aguardando o Senhor, a espreita do Senhor, Pai. Esse é o desejo da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai.